A E-Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos conversar com a coordenadora do Núcleo de Promoção da Igualdade de Gênero do Ministério Público, promotora Mariana Basso. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre o enfrentamento à violência de gênero, a lei do feminicídio e também sobre o trabalho desenvolvido pelo NUPIG. E você, ouvinte, pode sempre participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Bom dia, doutora Mariana. É um prazer ter a senhora novamente aqui conosco.
Bom dia. Prazer é meu.
E, doutora, primeiramente, a senhora poderia contar um pouco para os nossos ouvintes sobre o trabalho desenvolvido pelo NUPIG?
Sim, o NUPIG, ele é uma tentativa, né, do Ministério Público de fazer um recorte dentro da instituição para tratar do direito das mulheres. Uhum. E o NUPIG acaba abrangendo tanto as situações de direitos humanos, né, das mulheres, então, na perspectiva dos direitos constitucionais, como a questão criminal, que hoje é especificada, né, na Lei Maria da Penha, no feminicídio. Então, nós também fazemos o monitoramento desses casos, que uhum. afetam, na verdade, o direito das Sim. mulheres. Né?
E, doutora, como foi criado esse núcleo?
Esse núcleo ele é criado justamente com a intenção de que haja uma ênfase, né, no aspecto do direito de mulheres, que é uma coisa tão recente que acaba tendo a legislação, né, de apenamento da violência de gênero só no século XXI. Então, uhum. os órgãos realmente precisam desenvolver aí um mecanismo de ênfase, de recorte, e o nosso núcleo surgiu com essa perspectiva em 2012. Assim como existe a proteção da criança e do adolescente, a proteção aos idosos, né, nós temos agora também esse olhar específico para o direito de mulheres, que é a uhum. nossa maioria oprimida, digamos assim,
Sim.
né?
E, doutora, dentro dessa temática de enfrentamento à violência de gênero, quais são as principais frentes de trabalho do NUPIG?
A violência de gênero, ela é hoje colocada na legislação de maneira bem específica. Antes uhum. da Lei Maria da Penha, nós tínhamos que pensar na violência de gênero dentro do Juizado Especial Criminal ou nos homicídios, né, os homicídios qualificados, que não falavam exatamente da condição da mulher. Hoje nós temos a Lei Maria da Penha, desde 2006, que fala de violência de gênero, uhum. inclusive usa a palavra gênero na lei, né? E temos o feminicídio, agora de março de 2015, que também trata da condição específica da mulher que é assassinada pelo companheiro ou em razão, né, de ser mulher. Ela usa a redação violência doméstica familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então são uhum. os dois itens do novo parágrafo 2º-A do uhum. artigo 121.
E, doutora Mariana, para deixarmos um pouco mais claro para os nossos ouvintes, a senhora poderia explicar no que consiste exatamente um crime de gênero?
Sim. A violência de gênero, ela é a violência contra a mulher pelo papel social que essa mulher está desenvolvendo.
Uhum.
É interessante usar o termo gênero e não o termo sexo, porque a gente não está falando das diferenças biológicas, a gente está falando justamente das diferenças culturais. Então, um homem e uma mulher precisam agir de determinada forma na sociedade. Entende-se que a mulher não pode agir de uma forma sob pena dela estar desobedecendo os padrões. Isso está inculcado na mente de alguns homens agressores, que entendem que, por exemplo, se a mulher não obedece o marido, ela não faz uma tarefa doméstica, isso justifica que haja violência contra ela. Se ela entende que ela não quer mais um relacionamento, que ela quer se separar, no inconsciente, mesmo o fenômeno cultural que ainda está presente, é que isso é algo intolerável, que ela deve ser apenada.
Uhum.
Então, o gênero é esse desempenho de um papel que hoje não faz sentido a gente falar desses papéis. Mas até muito pouco tempo atrás, a mulher era obrigada a obedecer ao seu marido. Eu gosto de usar a passagem do próprio direito, né? No direito, nós temos manuais de direito penal de 1970, colocando que a mulher que não obedece o seu marido, não mantém relação sexual por um mero capricho, uso esse termo, ela pode ser, sim, vítima de violência. Essa violência não é criminalizável, porque ela não está cumprindo o seu papel social. Então, é uma violência de gênero, porque a mulher ela é punida por não cumprir uma determinada expectativa da sociedade. Hoje, né, com o novo Código Civil, com a Constituição Federal, com o Estatuto da Mulher Casada, que é de 62, que trouxe a capacidade plena para a mulher, uma coisa super recente, 53 anos que nós, mulheres, temos capacidade para os atos da vida civil.
Uhum.
Então, essas leis garantiram formalmente que a mulher desempenhe qualquer papel, ela tem autonomia de vontade. Mas existe todo um fenômeno cultural que acaba provocando um excesso de violência contra a mulher que desobedece, entre aspas, os antigos papéis, né, sociais.
Uhum. Então, hoje, doutora, o que a senhora destacaria como as principais causas da violência de gênero?
Acredito que essa situação histórica e cultural é muito importante.
Uhum.
Nós temos aqueles fatores que são os fatores de todas as violências, que é, às vezes, a condição social, é a dificuldade de sair de alguma dependência química, né? Um alcoolismo, as drogas. Só que toda violência tem as suas origens comuns. Mas, no caso da violência contra a mulher, o fator cultural, né? Essa perspectiva de você mudar a mentalidade do agressor e da própria vítima traz um resultado muito maior, muito mais específico do que em outras violências. Então, acho que a causa na violência de gênero, dessa situação da cultura, né, da cultura que está encalacrada na nossa sociedade, é a principal causa, sim.
Uhum. E o que o poder público, no geral, doutora Mariana, tem feito no enfrentamento desse tipo de violência?
A Lei Maria da Penha, ela é muito específica.
Uhum.
Ela foi uma lei muito bem feita, porque ela traz duas facetas. Uma parte dela fala de prevenção e justamente de dissuadir essa perspectiva de que mulher tem que apanhar na mentalidade das pessoas, né? É uma mudança cultural. Ela fala de programas de reflexão para mulheres e homens, ela fala de campanhas e de centros também de atendimento à mulher, onde a mulher tem um tratamento multidisciplinar, ela pode ser atendida por vários profissionais, inclusive da psicologia, da assistência social, e isso faz com que ela se reconheça nessa relação violenta, né? E faz com que ela aproveite a oportunidade para verificar outras possibilidades de existência, né? Que não só ali com aquele marido, naquele ciclo que um dia pode acabar na morte, né? Então, a Lei Maria da Penha fala exatamente o que o poder público tem que fazer, principalmente nos seus artigos 35 e seguintes. Casas-abrigo também, né, traz ali nesses artigos que ela sai de uma relação, ela pode ter um lugar para dormir, ela pode ficar com seus filhos num espaço e conseguir crescer economicamente, porque muitas vezes essa mulher está dependendo financeiramente do seu companheiro, né? Então, todas essas ações seriam extremamente válidas, mas elas ainda não são suficientes em número. Principalmente aqui no estado do Paraná, a coisa tem que aumentar, sem dúvida. Deve também existir um maior número de delegacias da mulher, ou mesmo no judiciário urge, né, que haja mais varas especializadas, mais promotorias especializadas. Todas essas estruturas especializadas com recorte fazem com que o fenômeno tenha números menos alarmantes. Porque eu te coloco ali dentro do NUPIG, nós temos o monitoramento da violência contra a mulher no Estado, tanto da Lei Maria da Penha, como hoje em dia dos assassinatos, né, tentados e consumados, que são os feminicídios. E os números são absurdos. Nós ali temos contato direto. Nós não estamos recebendo isso de uma pesquisa externa, né, de um instituto que fez, baseado em dados da saúde. Não, é ali os inquéritos policiais, as denúncias. Em 2 meses, nós tivemos 17 denúncias ajuizadas por feminicídio, de fim de junho a fim de agosto. Uhum. É um número assustador, porque existem várias situações que ainda não foram investigadas até o final, né? Então, essas são só as que foram investigadas até o final.
Uhum. E, doutora, é importante destacarmos para os nossos ouvintes como uma mulher vítima de violência deve proceder para denunciar.
Ela deve perceber, né, a situação de sofrimento, uhum, e entender que isso não é uma vergonha, que a culpa não é dela, que acontece com várias mulheres, que chega a ser mesmo um caso de violência, não é de mera briga entre marido e mulher, né? Porque às vezes a ideia é que é algo íntimo, que, sim, não deve... Mas se chega a violência física constante, está causando sofrimento na mulher, é óbvio que isso precisa sair das quatro paredes. Então, primeiro, tomar essa consciência de que isso não é uma vergonha, isso é comum, e, enfim, é um problema social. Uhum. Aí ela deve se encaminhar, se houver uma delegacia da mulher, melhor, porque o tratamento é mais humanizado, mais especializado, o atendimento inicial. Aqui em Curitiba, nós temos até um serviço de psicologia que, uhum, que pode fazer esse primeiro contato com a mulher. Ela faz o registro do boletim de ocorrência, pode pedir uma medida protetiva para que o seu companheiro não chegue perto dela por um tempo, né? Ou então, sempre, que seja uma medida definitiva. E ali ela vai registrando as violências que vem passando. É extremamente importante, porque às vezes existe o argumento, ah, mas se ela registrar, ela vai ser motivo de mais ódio do homem. Uhum. E isso aumentaria o risco dela. Mas, veja, a pessoa que está agredindo, não existe essa história de mais ou menos risco. É muito menos risco ela registrar o que está acontecendo do que ela ficar ali entre quatro paredes e um dia a justiça ter que encontrar ela morta dentro da casa, né? Então, ela não está correndo mais risco de registrar, está correndo mais risco em não registrar.
Uhum. E ao longo do processo, doutora, a mulher recebe algum tipo de proteção contra o agressor?
Essa medida protetiva, uhum, aqui em Curitiba, ela é monitorada pela Patrulha Maria da Penha. Uhum. É, a Patrulha Maria da Penha tem acesso a todas as mulheres que estão com os seus... com o deferimento já da medida protetiva pelo juiz, intimado o agressor. E se ele chega a desobedecer, né, se ele acaba entrando na distância que é proibida, a patrulha pode tomar as devidas providências. Então, existe esse monitoramento das medidas protetivas, essa proteção, sim.
Uhum. E esse atendimento, no geral, à mulher vítima de violência doméstica e familiar, doutora Mariana, e, na opinião da senhora, tem sido satisfatório? Tem sido suficiente?
Como eu coloquei antes, o atendimento e as políticas não estão suficientes, porque, uhum, se exige muito para mudar um fenômeno cultural desse tamanho, né? Mas eu acredito que cada vez mais as secretarias estão se especializando, o Tribunal de Justiça, Ministério Público, a Secretaria de Segurança Pública, hoje tem uma coordenadoria das delegacias da mulher, os investimentos estão sendo maiores na área. A coisa está se escancarando, os dados estão sendo mais precisos e estão legitimando mais políticas públicas para a área. Eu acho que a coisa está melhorando, sim.
Uhum. Doutora, a senhora falou um pouco ao longo da nossa entrevista, mas explicar melhor para os nossos ouvintes o que diz e como funciona a Lei Maria da Penha?
Sim, a Lei Maria da Penha é a lei por excelência aqui do Brasil que fala da violência de gênero e obriga que essa violência seja apenada. Então, ela é a primeira lei, né, ela é de 2006, que explicita que uma agressão de um companheiro contra uma companheira precisa de medidas mais especializadas do que se fosse um juizado especial, uhum, né, um crime comum. Ela traz normas de direitos constitucionais, como eu coloquei antes, né, de políticas públicas de proteção à mulher, e ela também traz artigos de persecução criminal. Então, ela traz figuras inovadoras como a medida protetiva de urgência, uhum, que é essa que eu coloquei antes, que pode ser deferida pelo juízo já quando a mulher faz esse pedido na delegacia. Ela traz a possibilidade do crime que acontece nas relações de gênero, né, não ser encaminhado para termo circunstanciado, ele se afasta do juizado e se torna um crime de inquérito policial, que inclusive gera o auto de prisão em flagrante.
Uhum.
Ela trouxe aumento de penas em alguns crimes por conta da circunstância específica de ser mulher. E ela também traz, até por... Vamos aproveitar para falar aqui. Sim. Ela traz o artigo 26.3 do Ministério Público como principal órgão de registro de casos criminais. Né? Uhum. Isso também é mais uma das razões que justificam a existência de um núcleo dentro do MP.
Uhum. Estamos falando ao vivo com a promotora coordenadora do NUPID, doutora Mariana Basso. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
AM 630. Música e informação. O Brasil no seu rádio.
No Bosque do Papa, no Centro Cívico, está o Memorial Polonês, com casas de troncos de pinheiros encaixados, bem típicas da imigração polonesa. O espaço abriga um museu com móveis e utensílios domésticos, uma capela, quiosque para venda de artesanatos e espaço para eventos e exposições. O Memorial Polonês atende pelo telefone 3313-7194 e pode ser visitado de terça a domingo, das 9 da manhã às 6 da tarde.
Domingo, ao meio-dia, a E Paraná AM 630 apresenta. Certa Vez, um programa da nossa terra. Apresentação: Beto Guiz.
Diversão com amigos, lazer com a família, novas experiências e conhecimentos você pode encontrar num único lugar. Tudo isso e muito mais aqui no Museu Oscar Niemeyer. Estamos entre os 10 melhores museus de todo o Brasil. São visitas guiadas, oficinas de criação, lojas e um parque junto ao museu. Sem falar nas mais de 3 mil obras de arte esperando a sua visita. O MON fica aberto de terça a domingo, das 10 da manhã às 18 horas. Venda de ingressos até às 17h30. Para mais informações sobre as exposições em cartaz, acesse o nosso site museuoscarniemeyer.org.br.
Olá, amigos! Eu sou o Maico Monteiro e apresento aqui na E Paraná M630 o programa Brasil Caboclo, a música caipira com gostinho de saudade. Junto com meu amigo José Francisco, estamos esperando por você para tomar um gostoso cafezinho, comer um bolinho e ouvir a boa moda caipira. Todos os domingos, das 7 às 9 da manhã.
Eu sou a Alessandra, moradora aqui do Boqueirão e sempre estou ouvindo a rádio É Paraná AM 630.
A E Paraná AM 630 está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça.
Estamos conversando ao vivo com a coordenadora do Núcleo de Promoção da Igualdade de Gênero do Ministério Público, promotora Mariana Basso. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre o enfrentamento à violência de gênero, a lei do feminicídio e também sobre o trabalho desenvolvido pelo NUPID. E você, ouvinte, pode sempre participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. E doutora, agora a senhora poderia explicar para os nossos ouvintes no que consiste a lei do feminicídio e de que forma ela poderá auxiliar no combate à violência de gênero?
Sim, a lei do feminicídio, né, ela é a lei 13.104, de 9 de março desse ano, muito recente. E ela faz exatamente uma alteração do próprio artigo 121. Então, ela não é uma lei como a Lei Maria da Penha, separada de outras, né? Ela muda o próprio Código Penal. E ali ela traz um novo inciso do parágrafo 2º, que é o parágrafo 2A, né? Quer dizer, o inciso 6º, primeiro do parágrafo 2º, e depois a definição do parágrafo 2A.
Uhum.
O inciso 6º, então, traz a qualificadora contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. E o segundo A explica que condições de sexo feminino é 1. Violência doméstica e familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então, é a violência de gênero, mas ela é mais abrangente. Ela não fala só da violência doméstica e familiar. É interessante isso, porque talvez a primeira lei que especifica o gênero fora da violência doméstica e familiar, já que a Lei Maria da Penha se atém às relações domésticas, né? E de afetividade.
Sim.
Então, essa lei é muito importante por vários motivos, mas eu penso ali, estando no dia a dia, né, ali na prática do núcleo, que essa lei está fazendo uma revolução em termos de estatística. Como antes, os homicídios qualificados, eles eram gerais, né, seria contra homem, contra mulher, eles só tinham aquelas motivações já do código antigo, que era motivo torpe, motivo fútil, não se podia fazer nenhum filtro, né, nenhum percentual de violência de gênero dessas mortes. E agora, como existe um tipo penal específico, isso acaba sendo norma para que as denúncias evidenciem quando é a morte por violência de gênero. E isso permite que a gente faça um panorama dentro do geral. Os feminicídios dentro do número de homicídios qualificados em geral. Qual que é a revolução que eu te falo? Porque a própria CPMI do Senado Federal colocou que a gente não tem um sistema de estatísticas confiável hoje em dia de violência de gênero, até como pelo motivo que eu já tinha citado aqui, que a violência de gênero é reconhecida e apenada só a partir do século XXI. Então, se a própria lei é extremamente recente, imagina os bancos de dados, né? Então, a CPMI colocou isso como o principal problema na época em que eles estavam tentando averiguar as condições de combate à violência de gênero nas cidades e nos estados. E com o feminicídio, esse dado vai ficar integrado em todas as situações dos órgãos do sistema de justiça. Porque vai se dizer, olha, aqui é homicídio contra a mulher. Então, gera estatística no Poder Judiciário, gera estatística no Ministério Público, na delegacia, pelo próprio recorte do tipo penal.
Uhum.
E isso é evidente que vai mudar a perspectiva, às vezes até preconceituosa, dos gestores, de achar que é um problema de menor importância. Porque se você pega um número de homicídios num mês, como eu já cheguei a consultar, eu não posso te passar aqui uma estatística formatada, oficial,
sim,
porque a gente está falando de uma lei de março.
Uhum.
Mas com certeza daqui a um ano eu vou poder te passar isso. Eu só posso falar por alto que, às vezes, quando eu estou monitorando os inquéritos do Estado, e eu posso também afirmar que não há subnotificações disso, porque todos os inquéritos policiais têm que ser registrados no sistema do Ministério Público. Não existe como ficar de fora. Quando o promotor recebe o inquérito policial, ele precisa pôr no sistema. Então, os dados ali gerados, é o sistema ProMP, eles não têm subnotificação, pelo menos, do que chegou ao conhecimento dos promotores. E tem vezes em que eu faço monitoramento que do total de homicídios qualificados, um terço é feminicídio. Então, é um número muito alto, que até me surpreendeu. Porque como eu não tinha como fazer esse filtro, nem eu sabia do quanto a gente ia encontrar de volume de denúncias de feminicídio.
Uhum.
E eu até citei agora há pouco que para fazer uma pesquisa encomendada por alguns órgãos, porque esses dados eles servem justamente para serem fornecidos para que políticas públicas sejam implementadas.
Sim.
Então, uma pesquisa que a gente fez desde o início do filtro de feminicídio aqui no MP do Paraná, de 22 de junho até acho que 20 de agosto, eram 17 denúncias ajuizadas. E isso tende a... Se fica uma proporção assim, serão mais de 100 denúncias por ano de feminicídio. E isso são as que chegam ao final de um procedimento extrajudicial, né? Não é nem o total, o total de mulheres que são,
sim,
assassinadas. Então, eu achei assim que essa parte do feminicídio foi de extrema importância, o destaque para a violência de gênero no caso de morte de mulheres. E a outra importância é o próprio apenamento, né?
Sim.
Que por muitas vezes um caso como aquele do marido que tem ciúme da mulher era entendido como um crime passional e que aquilo não merecia uma qualificadora. Até em outras épocas existia a figura da legítima defesa da honra, né? Que curiosamente nunca existiu para a mulher, Né? Uhum. Nunca a mulher pôde dizer que poderia matar o seu marido porque ele a traiu e ter como excludente, né, de licitude uma legítima defesa da honra. Então, isso evidencia que é um fenômeno cultural mesmo. E outra coisa que evidencia é que a gente não encontra casos de parceiras matando parceiros. Né? Quando nós olhamos o panorama dos homicídios qualificados, até pode existir um ou outro esporádico, assim, mas não 17 casos Sim. em 2 meses. Né? Então, isso escancara um problema. E o apenamento deve ser maior, porque deve haver agora um combate forte para que a igualdade das mulheres finalmente se concretize. Uhum. Né?
E, doutora, a senhora poderia falar um pouco para os nossos ouvintes sobre qual a relação entre o machismo e a violência de gênero?
É a mesma relação que eu fui colocando durante toda a nossa entrevista. Uhum. É a sensação de que a mulher não é mais do que o homem e nem igual ao homem. É a sensação do companheiro, né, do parceiro, de que ele precisa mandar. Esse machismo ele está impregnado não por culpa de um, de outro, de João, de José, mas porque nós temos uma história de opressão às mulheres. Até 1962, mulheres casadas eram como crianças e adolescentes em termos de capacidade civil. E então, são 53 anos. Isso é ontem.
Uhum.
Então, se uma pessoa escutava que a própria lei, que é a garantidora de direitos, né? O ordenamento jurídico garante direitos, e ele garantia, sim, o direito do homem, né? de bem ser respeitado por sua esposa. Então, se isso sempre foi dito, se é tão recente uma modificação legislativa com o novo Código Civil, 2002, com Constituição Federal, 88, é por óbvio, o machismo ele está impregnado no meio desse fenômeno cultural. Uhum. Isso tem que ser desconstruído com grupos de reflexão, com aplicação de leis que fortalecem a igualdade de gênero e assim por diante. Né?
Doutora Mariana, infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu quero agradecer novamente a senhora pela participação aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Obrigada a vocês.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!